Olha só, não é de hoje que a gente fala, né, com os jovens, principalmente os adolescentes, cuidado com esse negócio de ficar o dia inteiro com aqueles fones de ouvido no último volume ali, direto e vão em lugares barulhentos e tal. Isso não pode fazer bem pro ouvido, né? Não é assim que os pais falam, os avós falam? Pois é. Um estudo indica que a exposição ao som muito alto irá causar surdez precoce em jovens. Esse estudo foi publicado em importante revista científica e nós vamos falar com a coordenadora dessa pesquisa, desse trabalho, que é a doutora Tani Gan Sanches. Ela é otorrinolaringologista, diretora-presidente do Instituto Gan Sanches, presidente da Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido, a APDIS, criadora da campanha nacional de alerta ao zumbido, que é o chamado Novembro Laranja, e também do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, o GANS. A doutora Tania é pioneira nas pesquisas no Brasil e é especialista em zumbido, distúrbios do sono e outras coisas mais. Doutora Tania, é um prazer tê-la conosco.
Eu que agradeço, o prazer é todo meu.
Aquela recomendação que eu estava falando ali, né, que os pais, os avós falam para os jovens, então, se confirma que realmente barulho demais vai acabar afetando, muitas vezes, em definitivo, a audição do jovem.
Pois é, essa é a ideia mesmo. E desde quando adolescente gosta de ouvir os mais velhos, né? Então, realmente, a gente tem um problema que não é de hoje. Agora, a questão que eu acho que é novidade e que foi o que fez o nosso estudo dar uma turbinada no assunto de uma outra maneira, é o seguinte. A gente sabe de outros carnavais que o ruído em excesso estraga o ouvido e causa perda de audição. Só que a perda é uma coisa lenta, progressiva, que vai vindo ao longo de muitos anos, né? E a pesquisa que a gente fez com 170 adolescentes de 11 a 17 anos mostrou que mais de 90% deles têm hábitos de lazer que são bem, bem, bem arriscados para o ouvido a médio prazo, né? Então, é o fone de ouvido no último, o dia inteiro, eles usam fone como se fosse roupa, né? Etc. E fora também as barulheiras ali a que eles se expõem no ambiente, então as festas, as baladas, as raves, os shows, etc., né? Fica lá do lado da caixa de som, etc. Só que a nossa pesquisa mostrou que eles ainda têm uma audição excelente, mesmo se expondo aos níveis de barulho que eles gostam, porém, mais da metade deles já tem zumbido no ouvido, que é esse sintoma que a gente estuda há 22 anos e que ainda muita gente nunca nem ouviu falar. Então, essa que foi a diferença da pesquisa, mostrar que o zumbido, que é essa coisa desconhecida, está em mais da metade das orelhas aí dos adolescentes e esse é o sinal precursor da perda de audição.
Olha só, esse zumbido que a senhora fala, doutora Tani, como é que é? É tipo um zoom que fica permanentemente, a pessoa fica ouvindo aquilo o tempo todo?
O zumbido é qualquer barulho que a pessoa escute. A maioria das vezes, ou ele parece um pi, um apitinho, tá? Ou ele parece um chiado, algo assim mais. Ele é mais fácil de ser percebido nos momentos de silêncio. Então, por exemplo, o típico é antes de dormir. Mas, como tudo na medicina, tem casos tranquilos e casos graves. Então, tem gente que escuta esse apito, esse chiado, o dia inteiro, né? Não só no silêncio. E a ideia também é que muita gente tem aquele zumbido famoso pós-balada. Então, sai com o ouvido apitando. Não sei se você já teve isso, essa experiência pessoal. Você sai com o ouvido apitando, você vai para casa, deita, dorme, isso descansa o corpo e os ouvidos, e no dia seguinte, a maioria das vezes, você está normal. Então, esse zumbido pós-balada, de curta duração, é encarado pelas pessoas como algo normal, tipo, muita gente tem. Só que ele não é normal, esse é o negócio que a gente quer mostrar a diferença. Ele é o sinal de vulnerabilidade daqueles ouvidos para aquele som que a pessoa se expôs, seja o fone de ouvido, seja o show de rock, alguma coisa assim. Então é como se o corpo pudesse, entre aspas, falar com a gente, passar uma mensagem.
Tá dando alerta, né?
Tá dando alerta, esse é o termo que eu gosto, exatamente. O sinal de alerta. E alerta é para ser respeitado, porque se a gente passa por cima de um alerta, logo, logo o corpo manda outro que você não vai conseguir ignorar, um outro pior, né?
Uhum. E aí, então, se a senhora falou que a pesquisa foi entre os adolescentes entre 11 e 17 anos.
Isso.
Mais da metade já estava com esse zumbido?
É, então, sim, exatamente. Foram 93 dos 170, que dá 54,7% dessa amostra, já tinham estado com zumbido. A maioria desses que tem zumbido já faz essa associação. Quando você pergunta, quando que você tem zumbido? Depois que eu uso o fone muito tempo ou depois que eu saio de uma balada. Uhum. Automaticamente eles já se ligam. Só que a questão é que eles não dão valor. Como eles acham que isso é normal, que todo mundo tem, isso não é pontuado como se fosse justamente o sinal de alerta de fragilidade, de vulnerabilidade.
Aí essa turma, então, que entre 11 e 17 anos já está com zumbido, ele vai ficar surdo quando, mais ou menos?
Provavelmente, se insistir, né? Entre os 30 e os 40 anos. Veja, para pessoas da geração atual, o que é comum? A gente esperar que alguma perda de audição apareça a partir dos 50 anos, tá? E como a idade realmente vai fazendo a gente perder células do ouvido, a partir dos 50 a gente entra num ritmo mais ou menos, né, dependendo da pessoa, progressivo de perda de audição. Isso é esperado. Quando a pessoa, além dos 50 anos, ainda tem outras doenças, diabetes, pressão alta, colesterol alto, aí o ritmo dessa progressão aumenta. Mas, o que a gente vem observando com os jovens, mesmo antes da pesquisa? Quem se expõe mais a barulho e tem o zumbido no ouvido, vira candidato a começar a perda de audição antes da hora. Então, o que era para os 50, a partir dos 50, começa a aparecer entre 30 e 40 anos, dependendo do quão vulnerável a orelha é e do quanto a pessoa realmente frita, entre aspas, os ouvidos lá nos barulhos da vida de lazer, né? Então, isso eu acho que, se isso se confirmar, a geração atual, daqui a 30 anos, já tiver com perda de audição, a gente vai ter uma repercussão profissional, pessoal e social muito maior do que qualquer outra geração em outros anos passados.
Olha só. E essa perda da audição, ela é progressiva, não é uma coisa que eu vou dormir hoje com zumbido e amanhã eu amanheço surda.
Ela é lentamente progressiva. Uhum. Por isso que, se a gente ficar esperando adolescente ter perda de audição, vai demorar muito. E daí eles realmente não acreditam em nada que demora muito. Adolescente não pensa no futuro, né? Só pensa no aqui e agora. Então, por isso que a mensagem hoje é a gente valorizar quem tem ou quem não tem zumbido, porque essa presença do zumbido é a seletividade para a gente tentar elucubrar sobre o futuro. Uhum. Né? Então, a presença do zumbido como sinal de alerta me mostra uma coisa parecida, vou fazer outra comparação com a pele. Por exemplo, a pele branca, todo mundo sabe que é mais vulnerável à luz solar, né? Isso. Ou seja, eu sou branca, se eu resolver acompanhar meus amigos na praia, na piscina, no lazer, no sol, o que acontece? Eu tenho mais vulnerabilidade de ter mais queimadura, de ficar vermelha. Então, eu sou justamente aquela pessoa que tem que se proteger mais. Uhum. Enquanto alguém mais moreno consegue ir na praia e talvez passar um protetor solar com filtro menor, não ter vermelhão na pele e diminuir a chance para o futuro de câncer de pele. Então, a minha pele, por ser branca, me torna mais vulnerável a câncer de pele. Os ouvidos dos adolescentes que têm zumbido após o fone ou após a balada são justamente os ouvidos que precisam de mais cuidado, mais restrição na hora de ouvir fone ou ir para balada.
E qual é o cuidado, então, que deve ter? Vamos falar primeiro daqueles que já estão com zumbido. O zumbido, ele pode ser tratado e pode ser eliminado a tempo, vamos dizer
ele
assim?
Ele pode e deve ser tratado. Ser eliminado totalmente, 100% de, né, de melhora, ainda é um evento raro, mas esse evento tem super ligação com o tempo de zumbido. Ou seja, quanto mais curto o tempo de zumbido, maior a chance dele ser eliminado. Ou seja, tratamento precoce faz toda a diferença. E por isso, para esses jovens que têm zumbido e ele dura pouco por natureza, mas ele fica sempre voltando, a ideia é contar para os pais que está com zumbido, ou então os pais perguntarem, levar no médico, porque se os adolescentes não têm incômodo, eles não contam para o pai, quem leva para consulta é pai e mãe, tá? Então vai ficando mais crônico, com mais, mais duradouro e menor chance de eliminar, tá? Então o zumbido tem tratamento sim, e quanto antes fizer, melhor. Agora, para a questão de barulho, Se for para o fone de ouvido, o que a gente recomenda? Não usar mais do que 2 horas seguidas, né? Depois de 2 horas faz um descanso, depois você recomeça e põe mais 2 horas, e não ultrapassar metade do volume que aquele fone permite o usuário de ouvir, tá? Então, cada fone tem uma graduação diferente, vê qual é o máximo, não ultrapassa a metade desse volume. Então, com essas 2 regras de segurança, dá para ouvir o fone numa boa, ter o prazer de ouvir a música sem o risco de comprometer o ouvido.
É, e se você está na dúvida aí se o seu som está muito alto, basta a gente pensar, tem gente que está com fone de ouvido e todo mundo em volta continua ouvindo a música, né?
Perfeito, é isso aí.
Então, por aí você vê que você já ultrapassou em muito o limite do que seu ouvido está suportando, né?
Isso é uma dica prática bem legal. Se você tiver com fone de ouvido, pergunta para o seu colega, o vizinho, ou mesmo que seja um desconhecido, está escapando? Você está ouvindo alguma coisa do meu fone, né? Porque está escapando é sinal de que a coisa está realmente bombando lá dentro.
É. Agora, como prevenção, ainda também como prevenção, né? Eu tenho aqui que quando a gente for em lugar muito barulhento, tipo boate, balada, essas coisas assim, né? Show, porque tem show que, nossa, e se você dá o azar de ficar junto da caixa de som, então, só falta morrer. Manda usar um protetor auricular, não é isso? E fazer um intervalo de 10 minutos?
Isso mesmo. O que estraga o ouvido no barulho é o volume e o tempo, né? Então, se você vai com protetor de ouvido, ele diminui volume. Se você faz intervalos de 10 minutos a cada hora, você diminui o tempo. Então, diminuindo essas 2 coisas, você aumenta a proteção para o seu ouvido. E qual que é o ideal? Você sair da balada, ou do show, ou da festa, do que for, igual ao que você entrou. Né? Quer dizer, se você entra de um jeito e sai pior, quer dizer que aquele ambiente fez mal para você de alguma maneira, mesmo que você vá se recuperar no dia seguinte, tá?
Certo.
Então, essas 2 dicas para ambiente com som alto, não o fone de ouvido, com som ambiental, também são super preciosas.
Não precisa ser só para quem está com os zumbidos lá, não, para todo mundo, né?
É para todo mundo. Veja, o ruído alto, ele tem potencial para matar células do ouvido de qualquer ser humano, qualquer um. Só que aqueles que já passaram por uma experiência passada de sair com zumbido temporário são justamente aqueles mais vulneráveis, né?
Certo.
Agora, mesmo que nunca tenha tido zumbido, o risco existe de qualquer maneira.
Agora, aqui a senhora fala também em relação à comida, alimentação, bebidas. O que que tem a ver o consumo de algumas bebidas, de energéticos e tudo, com a surdez?
Perfeito. Algumas coisas alimentares, alguns erros alimentares, comprometem o ouvido. Então, eles podem dar perda de audição, zumbido, ouvido tampado ou tontura, tá? Quais são esses erros? Primeiro, é jejum prolongado. Então, por exemplo, comer alguma coisa só 3 vezes ao dia, café, almoço e janta, hoje já está errado. Hoje já é considerado jejum prolongado. Ficar sem tomar café da manhã, que é o que muito adolescente faz, nem se fala. Né? Eles acordam 5 minutos antes de bater o sinal. Aí pula dentro da roupa e vai para a escola sem comer nada. Né? Então, esse jejum prolongado deixa de dar energia para o funcionamento adequado do ouvido. A outra coisa é a ingesta de doces. Né? Então, quem adora um chocolate ou um pudim depois da refeição, ou mesmo entre as refeições, também é bom candidato para começar a ter zumbido e perda de audição antes da hora. E, por fim, a cafeína. Cafeína está no café, no chá preto, chá mate, no chocolate, nos refrigerantes e no chimarrão. Uhum. Né? Então, todos esses erros alimentares, repetidamente, aumentam a chance de você ter zumbido. E na balada, que é o que a gente estava falando do ruído, as pessoas que bebem bebida alcoólica com muita frequência ou dose alta, aumentam a chance do barulho estragar o ouvido. Então, é como se fosse uma simbiose. Uma coisa acaba ajudando a outra para produzir um efeito ruim, nesse caso, que é o zumbido ou a perda de audição no ouvido da pessoa.
E muita gente ainda mistura bebida alcoólica com energético, né?
Isso.
Passa a noite nessa mistura, que deve ser pior ainda, né?
Com certeza, até porque como essas coisas tiram um pouco o nível de consciência da pessoa, muitas vezes ela está dançando do lado da caixa de som, ela não está sentindo o desconforto, ela não está sentindo, então o ouvido dela está sendo destruído e sem ela sentir, ou então ela achando legal, que está tudo mó barato, né? Então quando sai e recupera a consciência, aí vê que o ouvido realmente já não funciona mais tão bem como antes.
Então, gente, nossa, e a audição é tão preciosa, né?
Exatamente, a gente sempre fala, o ouvido não mata ninguém, mas como ele é frágil, ele é um dos primeiros órgãos a ter problema. E a nossa comunicação depende muito do ouvido, né? Então, apesar de não ser um problema grave, ele compromete muito a qualidade de vida das pessoas e cada vez mais precocemente.
Bom, eu vou agradecer, então, a esses alertas, né? Que nos foram feitos pela doutora Tani Gan Sanches, que, como eu disse, é coordenadora desse estudo e fundadora da APDIS, que é a Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido. Doutora Tani, muito obrigada, um abraço e a gente espera que o seu trabalho continue ajudando muita gente, viu?
Ai, super obrigada pelo convite, tomara que os ouvintes tenham gostado.
Um abraço, até outro dia.
Outro, tchau, tchau.
Tchau, tchau.